Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo 30 de janeiro de 2022. Para todos os votos de um bom domingo. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção está a cargo do Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo português.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijuguitia Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é rádio Sitchanouk, é Leste FM. Em Bulba é rádio Papagaio. Em Cachunga é rádio Beraland. Na cidade de São Domingos é rádio comunitária de Casumai. E em Catió, Voz da América, está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui sobre o programa Coenda, em Angola, de ajuda às famílias vulneráveis. Teremos também saúde com a doutora Graça Matzinha. Iremos falar aqui de um jovem futebolista moçambicano, o Reinildo Mandava. E depois vamos conversar com um jovem moçambicano que quer se ingrar na música a nível internacional. Mas para já, vamos fazer aqui uma paragem para as notícias neste domingo.
A NATO não tem planos para enviar tropas de combate para a Ucrânia no caso de uma invasão russa, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. Numa entrevista à televisão britânica, Stoltenberg fez notar que a Ucrânia não é membro da organização, embora seja o que chamou de um parceiro forte e valioso. O secretário-geral da NATO disse que a organização está centrada em fornecer outro tipo de apoio à Ucrânia, que contudo não especificou. A Grã-Bretanha disse, entretanto, que está em consideração um grande envio de tropas para fortalecer países da NATO na região. O gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson disse que a proposta visa duplicar o número de tropas nos países nórdicos e do Báltico e o envio de armas defensivas para a Estónia. Johnson deverá visitar a região na próxima semana e deverá também falar com o presidente russo Vladimir Putin pelo telefone. O plano será discutido segunda-feira no quartel-general da NATO, em Bruxelas, mas o gabinete do chefe do governo britânico disse que foram dadas ordens para se começar o envio de tropas na próxima semana. Um manifestante foi morto em novos confrontos entre manifestantes e a polícia na capital do Sudão, Khartoum, disseram fontes hospitalares. Forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para tentar dispersar milhares de pessoas que protestavam contra o governo militar, ignorando uma proibição de manifestações. Desconhece de momento onde e como é que o manifestante foi morto. A multidão avançou em direção ao Palácio Presidencial, mas foi interceptada pelas forças de segurança a cerca de 2 quilómetros do local. Pela primeira vez em várias semanas, soldados armados, apoiados por veículos militares, foram colocados através da capital. Nas redes sociais foram colocadas imagens e vídeos de manifestações noutras cidades, mas isso não pôde ser confirmado por fonte independente. Tropas indianas mataram 5 militantes, incluindo um destacado comandante do Jaish-e-Mohammed, JEM, em novas e intensificadas operações militares no Caxemira. O chefe da polícia do território disse que os militantes foram mortos em 2 operações distintas durante a noite a sul da cidade de Srinagar. A fonte disse que entre os mortos se encontram um comandante do JEMA, Zaid Wani, e um cidadão paquistanês, Kafel. A polícia disse que este mês já foram mortos 21 militantes, incluindo 8 paquistaneses. Um agente da polícia foi morto, por outro lado, à porta de sua casa, a sul de Srinagar. No Paquistão, entretanto, um padre cristão foi morto e um outro ferido num ataque na cidade de Peshawar, no nordeste do país, que tem sido cenário de vários ataques contra cristãos. As vítimas foram atacadas quando deixavam uma igreja após uma missa. O bispo Azhar Marshall emitiu um comunicado exigindo justiça e proteção do governo do Paquistão. Na Argélia foi detectado o primeiro caso da subvariante BA2 da variante Omicron do vírus que causa a Covid-19. A variante BA2 é considerada uma vez e meia mais transmissível que a variante Omicron e nos Estados Unidos já foram registados 127 casos até sexta-feira. A nova subvariante parece não reduzir, contudo, a eficácia das vacinas. Na China, as autoridades disseram que várias zonas residenciais do norte da capital, Beijing, foram isoladas após terem sido detectados 2 casos de Covid-19.
E E nos próximos minutos vamos falar do programa de fortalecimento da proteção social em Angola, conhecido por Coenda. Analistas falam dos desafios deste programa para efetiva garantia de apoio social que gera rendimentos para as famílias vulneráveis de Angola. Manuel Pembelo, diretor executivo da AJUDECA, Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, é o nosso convidado para falar sobre este programa cujo balanço de implementação foi feito esta semana, ou na última semana, aliás, pelo governo angolano.
Em ano de balanço da implementação do Coenda, Programa de Fortalecimento da Proteção Social, executado pelo governo angolano, que visa apoiar as famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade, analistas falam de um impacto fraco na vida da maioria das famílias vulneráveis do país. Para o sociólogo Carlos Conceição, com a pobreza gritante, a que está voltada a mais de 60% da população angolana, do ponto de vista da sobrevivência, o impacto do programa está aquém do desejado. O programa contempla a atribuição de 25 mil kwanzas trimestralmente a mais de 200 mil famílias vulneráveis para garantir o fomento ao empreendedorismo, a redução da fome e da pobreza. O analista Carlos Conceição diz que este valor está desajustado da realidade sociocultural angolana, tendo em conta o número de membros do agregado familiar dos angolanos.
A princípio, o impacto é muito reduzido. Como devem calcular, não estamos a falar, digamos, de um país. Não estamos a falar de zonas ou de agregados familiares selecionados. E, como devem ver, a questão da pobreza é uma questão gritante que afeta a maior parte das famílias angolanas. Estamos mesmo a falar na ordem de 60%, 70%. E o impacto deste programa, no nosso ponto de vista, é quase ínfimo, é quase insignificante, tendo em conta, digamos, o facto de termos famílias muito vulneráveis e em grande escala. E pensamos nós, não deixa de ser uma iniciativa, mas o impacto que isto tem do ponto de vista concreto, ação concreta, naquilo que vem a ser efetivamente a questão da subsistência, a questão da continuidade e até mesmo a questão da própria sobrevivência das famílias, digamos, contempladas, fica muito aquém da expectativa, tendo em conta o padrão atual de vida. Nós temos um estilo de vida muito elevado, ou seja, o custo de vida é muito caro, muito alto. Isto não tem só que a ver com as zonas rurais. Precisamos também aqui fazer uma análise relativamente à questão que é em voga. Algumas vezes dá a sensação de que as zonas rurais estão isoladas das zonas de cidade, das cidades, ou se quisermos, das grandes cidades. Mas, por exemplo, este aspecto não é muito verdade. Por quê? Porque a cidade depende da zona rural e a zona rural depende da cidade. Entretanto, nós estamos aqui numa relação de interdependência. Hoje é quase que impossível calcular-se indivíduos que vivem em zonas rurais sem o risco de facto estreitarem, permita a linguagem, as grandes cidades. Portanto, estamos aqui efetivamente num êxodo recíproco e me parece que em relação a essa questão eu penso que o impacto é muito reduzido. Tem aqui a questão, por exemplo, que tem que haver com o próprio valor. Portanto, isto não é seguramente suficiente para garantir a sobrevivência das famílias. Nós estamos a falar do intervalo de 25 mil kwanzas e se olharmos num agregado das famílias com mais de 5 membros, nós estamos a dizer que 25 mil kwanzas quase que não cobre a totalidade das despesas da maior parte dessas famílias que não têm um agregado bastante reduzido. Em termos, digamos, culturais, é preciso recordar que, sociologicamente falando, a maior parte das famílias angolanas, a sua densidade populacional é superior a 3 a 4 membros. Nós temos, digamos, também aqui um modelo sociológico de família extensa e, muitas das vezes, estas famílias extensas vivem em comunidades e em viverem em comunidades, certamente já estamos a falar de um grupo maior, porque aqui a família não se entende.
O programa de fortalecimento de proteção social é operacionalizado pelo FAES, Fundo de Apoio Social, em 14 das 18 províncias do país e em 35 municípios. Em balanço realizado em Luanda, as autoridades angolanas falam do alcance das metas estabelecidas para 2021. Os números oficiais apontam para mais de 300 mil famílias beneficiadas com as transferências sociais monetárias. A avaliação do custo de vida da população, assim como um estudo sobre os vários níveis de pobreza da população angolana, seria o primeiro passo a ser dado, diz Manuel Pembele, diretor executivo da AJUDECA, Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, para quem 8.500 kwanzas por mês não cobre as despesas mensais dos cidadãos.
Em primeiro lugar, nós devíamos ter em conta que tipo de pobreza que nós estamos a definir? Que tipo de família pobre que nós estamos a considerar? E qual é o custo de vida, praticamente, de um angolano, para podermos entender esses aspectos? Até aqui, creio que alguns relatórios dizem que este programa, gerido pelo FAES, que é o Fundo de Apoio Social, abrange cerca de 14 províncias e 15 municípios na sua primeira etapa, e entre esses municípios são cerca de 170 famílias na primeira fase, e por conseguinte o fundo tem mais com um agregado de cerca de 100 mil agregados, né? 100 mil agregados familiares, abrangendo as famílias das 14 províncias, como já tinha dito, 15 municípios de Benguela, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Cunene, Huila, Namibe, Luanda, Cabinda, Bengo, Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte, Uambo e Bié. Até nesse preciso momento, custa um pouco impossível avaliar o seu impacto. Isto por quê? Isto deve ao facto do custo de vida que é as populações, de uma maneira geral, em Angola, passam, levam, em relação ao fundo atribuído. 8.500 kwanza não representa nem sequer 10% ou 10% do fundo, do salário mínimo, vamos supor assim. E 8.000 kwanza, com os custos de produtos no mercado, praticamente a pessoa nem consegue levar uma grade e meia de gasosa. Então, se a pessoa não consegue levar nem sequer uma grade e meia de gasosa, buscando esse fundo de 8.500 kwanza, levando esse fundo praticamente até a uma determinada loja para poder comprar um determinado produto, é óbvio que ele já gasta consigo táxi. E quando chegar lá, ida e volta, não terá mais os referidos 8.000 kwanzas. Pode ser que venham a restar 7. Para aqueles que vivem longe, por exemplo, temos aqui a província da Lunda Norte, o município do Kwango, onde o custo de vida é extremamente alto. 8.000 kwanza seria algo irrisório que nunca vai resolver os problemas praticamente da população. Então, para mim, o impacto deste fundo, não considero ele com impacto positivo, mas esse impacto é negativo, porque ele vem tentar levantar, tentar baixar novamente ou incentivar a moral das populações que estava de uma maneira estável, no sentido que vem a ser baixado ao pensar que iam receber fundo que podia lhes ajudar, mas ao ir no mercado, praticamente esse dinheiro não serve para nada. O que talvez podia existir nesse preciso momento é que o Fundo Social, de Apoio Social, que o FAES, devia fazer uma avaliação do nível de vida que as pessoas tiveram antes do fundo deste 25, ou eu diria 8.500 kwanzas, e depois de recepção deste 8.500 kwanzas. Quanto tempo que esse dinheiro foi entregue? O que que resultou, o que que mudou na vida dessas pessoas? Para mim, até hoje, este fundo, há alegria na recepção, porque alguém já receber alguma coisa, é óbvio, mas depois a conversa para. Enquanto a conversa para, não tenho noção qual esta família que recebeu este dinheiro e fez o que é. Porque o dinheiro é pouco em relação aos seus problemas primários. Água não tem, vestuário não tem, as crianças todas não têm táxi, não têm comida. E como é que esta pessoa, primeiramente, também não tem instrumento de trabalho, agrícola? Uma enxada custa 16 mil kwanzas. Uma katana custa 5 mil kwanzas. Lima custa 3 mil kwanzas. Picarete custa 23 mil kwanzas. Até que ponto que esse 8 mil kwanzas poderá servir na questão que nós estamos a tratar hoje como questão de fundo apoio social? Na verdade, seria uma boa iniciativa caso avaliássemos, no entanto, o nível e o custo de vida da população e os problemas que as populações passam, né, pudermos dar um fundo favorável que esteja no nível que pelo menos uma família pode começar um pequeno negócio.
O Quenda é considerado pelo Executivo Angolano como o principal programa de apoio direto às famílias necessitadas nas 5.102 aldeias de 35 municípios das 18 províncias do país, nas quais já se encontra em implementação, tendo apoiado perto de 17 mil beneficiários diretos e 84 mil indiretos em iniciativas económicas e produtivas. Os dados anunciados em reunião de balanço do programa Quenda dão conta que as transferências sociais monetárias previstas neste programa estão a chegar às famílias carenciadas por meio da atribuição de telemóveis e cartões multicaixa, havendo ainda modalidade em dinheiro através de bancos e agentes locais de pagamento. Para o sociólogo Carlos Conceição, a atual situação da fome envergonha Angola, que pretende granjear a sua imagem no panorama internacional. A participação da sociedade civil devia ser chamada pelo Estado angolano para atender a necessidade de serviço a favor das comunidades, não apenas para a sensibilização, como também para a educação financeira da mesma.
Que o Estado deve efetivamente criar estratégias que visam assegurar os interesses mais importantes que da família, né? Que é, na verdade, o bem-vida. E o Estado não pode continuar a olhar, digamos, pavidamente a essas questões, porque envergonha-nos a todos. Em pleno século XXI, eu penso que essa questão da fome já teria sido ultrapassada. Nós estaríamos a discutir outros problemas, não mais problemas ligados à fome. E não fica bem para um país que quer, de facto, granjear a sua imagem internacional, ainda começarmos a verificar famílias, portanto, bastante carentes, bastante empobrecidas e que, de facto, não garantem alguma confiança a nível até do próprio contexto internacional. Nós temos vindo a falar várias vezes que era importante que fossem resolvidos os problemas de ponto de vista interno e para depois, então, começarmos a pensar do ponto de vista externo. E os problemas internos, concomitantemente, iriam se consubstanciar primeiramente em resolvermos o problema da fome. Hoje não é admissível que as famílias ou haja angolanos a morrerem por causa da fome. Nós devemos efetivamente ter alguma vergonha por causa destas questões todas que estamos aqui a analisar. Eu penso que o Estado devia, digamos, olhar precisamente na industrialização do país. Ou seja, criamos indústrias que fossem capazes, digamos, de empregar maior número de indivíduos e que fôssemos gradualmente resolvendo esse problema de desemprego. Porque isto me parece que as famílias que estão a ser contempladas não são famílias inválidas. São famílias economicamente ativas, com capacidades físicas e intelectuais, que podem até servir do ponto de vista institucional, do ponto de vista de mão de obra, para empresas públicas, privadas, mas aqui, hoje, quando também falamos, por exemplo, de contratação pública a nível de provimento de vagas da administração do Estado, estamos só a olhar em dois ministérios, precisamente o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Eu penso que nós também temos que desasfixiar um bocadinho isso. As pessoas não precisam todos ser professores e não precisam todos ser enfermeiros. Eu penso que há outros setores importantes da sociedade que, se fossem alavancados, estaríamos a dar emprego a milhares e milhares de cidadãos e pudéssemos, então, de modo gradual, reduzir essas incidências que têm graças engraçado, incidências de fome e pobreza, que tem engraçado a maior parte das nossas famílias. O Estado deve efetivamente criar estratégias que visam assegurar os interesses mais importantes que da família, né? Que é, na verdade, o bem-vida. E o Estado não pode continuar a olhar, digamos, pavidamente a essas questões, porque envergonha-nos a todos. Em pleno século XXI, eu penso que essa questão da fome já teria sido ultrapassada. Nós estaríamos a discutir outros problemas, não mais problemas ligados à fome. E não fica bem para um país que quer, de facto, granjear a sua imagem internacional, ainda começarmos a verificar famílias, portanto, bastante carentes, bastante empobrecidas e que, de facto, não garantem alguma confiança a nível até do próprio contexto internacional. Nós temos vindo a falar várias vezes que era importante que fossem resolvidos os problemas do ponto de vista interno e para depois, então, começarmos a pensar do ponto de vista externo. E os problemas internos, concomitantemente, iriam se consubstanciar primeiramente em resolvermos o problema da fome. Hoje não é admissível que as famílias ou haja angolanos a morrerem por causa da fome. Nós devemos efetivamente ter alguma vergonha por causa destas questões todas que estamos aqui a analisar. Eu penso que o Estado devia, digamos, olhar precisamente na industrialização do país. Ou seja, criamos indústrias que fossem capazes, digamos, de empregar maior número de indivíduos e que fôssemos gradualmente resolvendo esse problema de desemprego. Porque isto me parece que as famílias que estão a ser contempladas não são famílias inválidas. São famílias economicamente ativas, com capacidades físicas e intelectuais, que podem até servir do ponto de vista institucional, do ponto de vista de mão de obra, para empresas públicas, privadas, mas aqui, hoje, quando também falamos, por exemplo, de contratação pública a nível do provimento de vagas da administração do Estado, estamos só a olhar em dois ministérios, precisamente o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Eu penso que nós também temos que desasfixiar um bocadinho isso. As pessoas não precisam todos ser professores e não precisam todos ser enfermeiros. Eu penso que há outros setores importantes da sociedade que, se fossem alavancados, estaríamos a dar emprego a milhares e milhares de cidadãos e pudéssemos, então, de modo gradual, reduzir essas incidências que têm engraçado, incidências de fome e pobreza, que têm engraçado a maior parte das nossas famílias.
A solução para a erradicação da pobreza em Angola passa pela criação de cooperativas que podem reproduzir a experiência a outros pequenos grupos e famílias. Manuel Pambele pensa que, associada a esta iniciativa, está a cedência de crédito do mundo facilitado.
Para aqueles que têm o programa Experiências em Galinheiro, Experiências em Piscicultura, faríamos esse tipo de trabalho olhando a necessidade fundamental. Ali, darmos um kit de base que deve dar início a um determinado projeto de renda. Para aqueles que trabalham a terra, olhávamos em termos de hectares, ou um hectare, ou meio hectare, forneciamos, no entanto, os instrumentos de trabalho, semente e um bocado de food for work, aquilo que devia ajudar, que deve ajudar, no período de preparar a terra. Semear, e esperar os primeiros 3 meses, não é? Se calhar começar com os produtos que nós chamamos de agricultura potigiária, que começa nos primeiros 3 meses, no caso de batata, milho, e outros produtos que podem vir ser ao longo dos 6 meses e que vai no produto que vem aos 9 meses. Assim estaríamos, no entanto, combater o que nós chamamos de fenômenos da crise social. Optarmos pela terra. Mas, para o efeito, é preciso criar cooperativas capacitadas no sentido que a experiência da família A sirva para a família B. Para a questão do nosso país, eu creio que os procedimentos para uma situação de vulnerabilidade de família devia ser, em primeiro lugar, não esse cadastramento nacional. É preciso dar a responsabilidade à população local. Primeiramente, temos os próprios SOBAs, né? Um cadastramento feito pelos SOBAs seria um cadastramento justo, que reconheça a realidade de cada família. Então, este cadastramento vai ajudar com que o SOBA fale a realidade, e não é um cadastramento vindo de critérios nacionais e que muitas vezes não correspondem com a realidade local.
Manuel Pembele, diretor executivo da AJUDECA, Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, falando à Voz da América sobre o Quenda, programa de proteção social e transferências monetárias para a população mais carenciada. O programa está avaliado em 420 milhões de dólares e é financiado em 320 milhões pelo Banco Mundial, sendo os 100 milhões provenientes do Tesouro Nacional. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
A Voz da América, emissão vespertina em português. 30 de janeiro de 2022. Votos de um bom domingo para todos. Recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. No Facebook encontram-nos através das duas palavras, Voa Português. Temos da internet em voaportuguês.com. Não esqueça, a Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. E o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Ora então, amigos, bem-vindos. Um bom domingo para todos os que estão com a emissão vespertina em português da Voz da América de 30 de janeiro de 2022, que está a ser produzida pelo Linsaíl e apresentada pela Ana Guedes. Como sempre, esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Em Maputo estamos com a Zia FM, em Nampula e Rádio Encontro, em Climane, Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau com a PGT Capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Chitanoco e a Leste FM. Em Bube, é a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária Casumai. Em Catiú, é a Rádio Educativa. E na cidade de Cachungo, estamos em FM, com a Uberlando. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Desde aqui, saudamos as nossas rádios parceiras. Dentro em pouco, saúde. Depois, vamos ter aqui uma conversa com um jovem moçambicano que quer se ingrar na música a nível internacional. Iremos também falar de um outro jovem moçambicano, mas este um futebolista, é o Reinildo Mandava. Mas, para já, vamos às notícias do mundo.
A NATO não tem planos para enviar tropas de combate para a Ucrânia no caso de uma invasão russa, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. Numa entrevista à televisão britânica, Stoltenberg fez notar que a Ucrânia não é membro da organização, embora seja o que chamou de um parceiro forte e valioso. O secretário-geral da NATO disse que a organização está centrada em fornecer outro tipo de apoio à Ucrânia, que contudo não especificou. A Grã-Bretanha disse, entretanto, que está em consideração um grande envio de tropas para fortalecer países da NATO na região. O gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson disse que a proposta visa duplicar o número de tropas nos países nórdicos e do Báltico e o envio de armas defensivas para a Estónia. Johnson deverá visitar a região na próxima semana e deverá também falar com o presidente russo Vladimir Putin pelo telefone. O plano será discutido segunda-feira no quartel-general da NATO, em Bruxelas, mas o gabinete do chefe do governo britânico disse que foram dadas ordens para se começar o envio de tropas na próxima semana. Um manifestante foi morto em novos confrontos entre manifestantes e a polícia na capital do Sudão, Khartoum, disseram fontes hospitalares. Forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para tentar dispersar milhares de pessoas que protestavam contra o governo militar, ignorando uma proibição de manifestações. Desconhece do momento onde e como é que o manifestante foi morto. A multidão avançou em direção ao Palácio Presidencial, mas foi interceptada pelas forças de segurança a cerca de 2 quilómetros do local. Pela primeira vez em várias semanas, soldados armados, apoiados por veículos militares, foram colocados através da capital. Nas redes sociais foram colocadas imagens e vídeos de manifestações noutras cidades, mas isso não pôde ser confirmado por fonte independente.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto da internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
Espaço então para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para falar de saúde, temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, neste programa de hoje vamos falar, temos falado de nutrição. Hoje vamos falar do inverso, a desnutrição. Desnutrição que é um problema grave em várias partes do mundo, sobretudo em zonas onde hajam, por exemplo, conflitos. Mas, doutora, como é que medicamente se descreve desnutrição? O que é desnutrição?
Olha, Ana, a desnutrição, de facto, é um problema de saúde pública importante e em vários países da África é das principais causas de morbilidade e de mortalidade nas crianças. E é uma daquelas condições que, se não for diagnosticada e tratada a tempo, pode progredir e, inclusive, levar a uma situação de perda de vida. Mas o que é a desnutrição? A desnutrição é um estado patológico, não é? Que é causado pela falta de ingestão ou da absorção de nutrientes. Portanto, a pessoa ou não come o suficiente, ou não come os nutrientes que devia, ou pode até comer, mas o organismo não absorve os nutrientes necessários para satisfazer as necessidades energéticas para que o organismo funcione de forma normal ou para que o organismo cresça de forma normal.
Uhum. Doutora, há algum setor da população, algum extrato populacional onde a desnutrição é um problema de saúde ainda mais grave?
Bem, no geral a desnutrição pode afetar qualquer grupo etário. Entretanto, as crianças, os idosos e as mulheres grávidas são os grupos em que a condição pode ser mais grave. Portanto, são os grupos que são mais vulneráveis e podem apresentar estados graves de nutrição. Então, é nesses grupos que temos que prestar sempre mais atenção, não é? Mas, de uma forma geral, Qualquer pessoa, qualquer grupo etário pode ter desnutrição.
Doutora, o que é que se costuma fazer em termos de quando há uma população desnutrida? Qual é o tipo de intervenção que se faz para corrigir, portanto, para corrigir a situação e não deixar que ela se torne letal para as pessoas?
Bem, Ana, primeiro dizer que a desnutrição geralmente ocorre em situações ou em cenários em que há grandes dificuldades económicas, por exemplo, nas pessoas que vivem em países pouco desenvolvidos, as pessoas são muito propensas a ter a desnutrição. E a desnutrição por si só é um problema, porque pode levar ao surgimento de várias doenças e várias consequências para a saúde da pessoa.
Uhum.
Entretanto, é importante sempre lembrar que há medidas muito, muito simples e acessíveis que podem ser tomadas de forma individual, mas também de forma coletiva, para minimizar a situação da desnutrição. Mas antes de entrar lá para o detalhe, Ana, eu gostaria só de falar um pouco dos tipos de desnutrição, não é?
Okay.
Existe uma desnutrição que é considerada uma desnutrição aguda, que é uma situação de ingestão de inadequada de alimentos durante algum tempo e que é prontamente detectada. E quando há tratamento imediato, quando há intervenção imediata, esta pessoa pode retornar muito mais facilmente à normalidade. Mas em situações em que não é possível, ou por alguma razão qualquer, não se detecta a desnutrição e essa vai progredindo, não é? Até que se chegue a um quadro crónico de desnutrição. E aí é muito mais difícil abordar, porque para esses casos pode ser necessário um tratamento hospitalar e muitas vezes vem associado a algumas complicações.
Uhum.
Que também é preciso abordá-las. Portanto, a desnutrição é uma daquelas condições que tem que ser vista com muita atenção, não é? Porque nos casos, por exemplo, da desnutrição crónica, esta pessoa precisa ficar precisa ser mantida em seguimento durante muito tempo, porque mesmo que seja tratada a condição de forma que a pessoa seja internada ou a criança seja internada, se volta à comunidade e não há uma mudança importante na sua forma de estar, nos hábitos alimentares, essa criança é muito propensa a fazer outros episódios de desnutrição. Portanto, essa questão da desnutrição é muito, muito importante e tem que ser vista com muita atenção.
Doutora, talvez antes de falarmos, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Talvez antes de nós falarmos desta questão da intervenção, há sinais que são claros de que estamos numa situação de desnutrição, não há sinais nas pessoas?
Sim, claramente há sinais nas pessoas, que são um pouco dependentes também da desnutrição que a pessoa apresenta. Mas, de uma forma geral, os sinais e sintomas mais comuns, não é? Nos adultos, por exemplo, a pessoa pode ter cansaço e falta de energia. Quando ela fica doente por alguma infecção, ela pode demorar muito a se recuperar. Se a pessoa, por exemplo, tem feridas em alguma parte do corpo, as feridas vão demorar muito a cicatrizar. Essa pessoa tende a estar irritável, tem problemas de concentração, pode ter uma diarreia persistente e também pode entrar num estado depressivo. E nas crianças, o sintoma mais evidente é o retardar do crescimento ou também a interrupção do crescimento. Portanto, uma criança que vinha desenvolvendo muito bem e depois ela começa a crescer e o seu crescimento não está dentro das faixas esperadas, essa criança claramente pode estar a ter um quadro de desnutrição. As crianças também tendem a estar irritáveis, ansiosas ou também letárgicas. A aparência da criança muda, as crianças começam a ter uma alteração na cor dos cabelos, vão ter diarreia frequente, falta de apetite, podem estar inchadas, não é? As crianças tendem a ficar inchadas. Uma característica típica da desnutrição é que a criança apresenta-se com uma barriga
inchada,
acima daquilo que é esperado, exatamente, com uma barriga inchada, os pés também podem estar inchados e também podem apresentar lesões da pele e também tem essa questão da dificuldade de cicatrização das feridas, os cabelos ficam muito frágeis naturalmente a imunidade vai baixar, enfim, são alguns dos sintomas que podem nos alertar de alguma coisa não estar bem no foro nutricional.
A desnutrição também pode ter implicações e comprometer a função de alguns órgãos importantes que podem colocar em risco a vida da criança, certo?
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente. Porque essa criança é uma criança que já está com a imunidade comprometida e automaticamente os órgãos não vão funcionar adequadamente. E essas crianças podem ter inclusive problemas gastrointestinais, podem ter problemas cardíacos, enfim, uma série de problemas que podem ser consequência do mau funcionamento do organismo no seu todo.
Para além de, portanto, há aqui também um fator socioeconómico a funcionar, não é, doutora? Não só, por exemplo, questões de conflito, também a alimentação que sem grande valor nutricional ou nutritivo. Como é que se faz uma intervenção num caso de desnutrição? Qual é a intervenção médica?
O mais importante, Ana, é o diagnóstico adequado, que o diagnóstico passa por uma avaliação clínica em que se observa como é que a pessoa está e as características da pessoa e também uma avaliação do estado nutricional que, onde houver condições, pode ser auxiliada por alguns exames laboratoriais. E depois de ser diagnosticada a desnutrição, é preciso partir para o tratamento. E o tratamento passa fundamentalmente por, primeiro, a educação, é preciso educar as pessoas, os pais, os cuidadores, sobre as melhores opções em relação à alimentação. E, bom, dependendo do quadro clínico que a pessoa, a criança apresenta, pode-se fazer o tratamento ambulatório ou pode precisar de internamento, que o internamento também é feito por diferentes fases, porque é preciso primeiro fazer a reposição dos nutrientes que a criança tem falta, depois é que passa por uma fase de manutenção e depois de estar estabilizado é que pode ter uma alta, mas com continuidade do tratamento a nível da comunidade. Então, o tratamento fundamentalmente é esta questão da mudança ou do reajuste dos hábitos alimentares, que são fundamentais, e depois temos o tratamento médico e medicamentoso, que é feito a nível das unidades sanitárias, pode ser de forma ambulatória ou através do internamento. Mas mais do que isso, a questão da educação é muito importante, porque é verdade que a questão socioeconómica afeta bastante ou é um fator importante para o surgimento da desnutrição, mas algumas vezes é também o desconhecimento, porque constata-se muitas vezes que a nível da comunidade de onde a criança ou o adulto está a sair com problemas de desnutrição, há sim alimentos nutritivos, mas que as pessoas às vezes não conhecem ou não faz parte dos hábitos e costumes consumir certo tipo de alimentos. Então, educar as pessoas em relação às escolhas e formas de preparar os alimentos é muito importante, porque só assim é que se pode trazer a mudança que se deseja.
Uhum. Doutora, para concluir, algum conselho às pessoas que nos estejam a ouvir em termos de coisas que as pessoas podem fazer mais ou menos simples em casa que possam evitar situações de desnutrição?
Bem, Ana, o mais importante é que as pessoas tenham consciência que a desnutrição é um problema real e que nem sempre passa por ter, eu diria, por ter todas as condições económicas, financeiras para se alimentar bem. É preciso, por exemplo, dar primazia na nossa alimentação às frutas e verduras, que muitas vezes existem a nível das comunidades. Podemos não ter muitas variedades, mas aquela fruta que há, as pessoas têm que comer. É preciso também assegurar que aquilo que nós produzimos localmente, falo de vegetais, legumes, animais domésticos, também sejam parte da nossa alimentação familiar, porque não precisamos ir para muito longe. Algumas vezes temos visto pais que, por exemplo, a criança não está bem, a criança apresenta-se doente e o pai ou a mãe faz um esforço para comprar um pacote de bolachas e um refrigerante. Quando são coisas que efetivamente podem piorar a condição de saúde da criança e em detrimento, por exemplo, de dar uma banana ou uma laranja, que são coisas que podem estar muito facilmente acessíveis. Então é essa a questão da nós temos consciência que nós temos que fazer um maior uso e aproveitamento daquilo que nós conseguimos produzir, daquilo que a terra consegue nos dar e conseguimos produzir na nossa comunidade, porque isso sim tem valor nutricional muito, muito importante, em detrimento de qualquer outra coisa que erradamente nós acabamos consumindo.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete, com este conselho, diria eu, da doutora Graça Matinha sobre questões de nutrição, para se evitar uma desnutrição, uma situação de desnutrição, vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana e até lá, é uma cidade de saúde que é bem mais precioso que nós temos.
E para animar ainda mais este seu domingo, João Santa Rita traz-nos na rubrica Bastidores do Desporto
Reinildo Mandava, jovem futebolista moçambicano, a caminho de um dos grandes clubes de futebol do mundo, o Atlético de Madrid.
Nos bastidores do desporto.
Há 4 anos atrás, nunca ninguém tinha ouvido falar de Reinildo Mandava, exceto talvez alguns moçambicanos seguidores atentos do futebol. Mas esta semana tudo mudou, porque Mandava, defesa esquerda do Lille da França, está a caminho do Atlético de Madrid, um dos grandes do futebol espanhol e europeu. Reinildo Mandava, que completou 28 anos na semana passada, iniciou a sua carreira no Ferroviário da Beira em 2012, onde, segundo notícias no jornal espanhol AS, ganhava 29 euros por mês, reservando metade desse dinheiro em meticais para a sua mãe. 3 anos depois partiu para o Maputo, mas aí nunca chegou a jogar, foi recrutado pelo Benfica de Portugal. Não teve grande sucesso. Em 2017 foi emprestado ao FAF, de onde depois transitou, ainda por empréstimo, para o Sporting da Covilhã, dois clubes dos escalões inferiores de Portugal. Em 2019 foi adquirido pelo Belenenses e a sua grande sorte veio quando o clube francês Lille veio ao seu encontro e fez aquilo que muitos clubes fazem. Levou-o por empréstimo com opção de compra. Mandava era então material bem barato, opção de compra, 3 milhões de euros no final da época de 2019. Foi isso que sucedeu. O contrato de Mandava terminava em junho e uma coisa é certa, não sabemos bem porque é que o Lille perdeu uma oportunidade de manter o moçambicano ou então de fazer um grande negócio com ele. Uma análise dos portais de transferência de jogadores põe o valor de Mandava entre 10 e 11 milhões de euros, bem acima dos 3 milhões que o Lille gastou. O salário de Mandava no Lille, há que dizer, pode ser uma fortuna em termos de Moçambique, mas em termos dos grandes clubes europeus é uma ninharia. Segundo apuramos, o moçambicano ganhava, ou ganha no Lille, cerca de 330 mil dólares anuais, muito abaixo do seu colega defensivo, o defesa central português José Fonte, que ganha 2 milhões de dólares por ano. Como é que o Lille deixou escapar Mandava pode não ser misterioso. Cada vez mais os agentes dos futebolistas, principalmente aqueles cujo valor subiu no mercado, como é o caso de Reinildo Mandava, aconselham os seus jogadores a deixarem de expirar os seus contratos. Isto porque, se um clube não tiver que pagar preço de transferência, pode beneficiar o jogador com um salário mais alto. Pode ser que Mandava e os seus agentes tenham feito isso. Os seus agentes são uma companhia portuguesa com o nome de Blue Private Investimentos. Também poucos ouviram falar dela. Não sabemos quanto é que Mandava vai ganhar no novo clube, mas será sem dúvida muito acima do que usufruía no Lille, e claro está, uma parte disso vai ir para a Blue Private Investimentos. Ninguém sabe, claro está, se Reinildo Mandava vai ter um lugar no 11 inicial do Atlético de Madrid. Provavelmente não, embora esse seja um lugar onde o Atlético de Madrid não tenha muitas opções de momento. A imprensa espanhola tem estado a cantar os elogios ao moçambicano, falando da sua extraordinária capacidade defensiva, afirmando mesmo que poucos avançados o conseguem bater num frente a frente e que Mandava ganhar a esmagadora maioria dos duelos. Falam também da sua capacidade de se juntar ao ataque e da sua capacidade de recuperação para a defesa. Insuficiências, dizem esses jornais, pouca técnica de combinação com outros jogadores, pouca técnica de centrar. Isto segundo a opinião do jornal espanhol AS. O jornal faz notar ainda, no capítulo das insuficiências, a sua pouca habilidade em driblar, que compensa com força e rapidez. Acrescenta o jornal AS que, de qualquer modo, não pode haver dúvidas que Reinildo Mandava vai fortalecer a defesa do Atlético de Madrid. Um jogador que não perde concentração durante 90 minutos, diz o jornal, que acrescenta, cujos esforços e empenho foram recompensados nos últimos anos. E se olharmos para a história de Reinildo Mandava, do Ferroviário da Beira, ao FAF, ao Sporting da Covilhã, ao Belenenses e ao Lille, quem é que pode duvidar dos seus esforços e do seu empenho? Ao microfone convosco, esteve o João Santa Rita.
Voz da América. nos bastidores do desporto.
Jaquim é um moçambicano residente na Suíça e ele conversou com Amâncio Miguel sobre o início da sua carreira e da projeção por conta da canção Dona da Minha Life. Jay-Z aqui à conversa com o Amâncio Miguel.
Isso é Jaquim.
Jaquim, nome artístico de Joaquim Mazevila, nascido em Maputo, Moçambique, que é o nosso convidado hoje. Da terra da Marabenta, começou no gospel e hoje aposta na Kizomba, na Suíça, onde vive há 13 anos, depois de ter estado em Portugal.
Primeiro, para começar a minha carreira, foi através de... Surgi através de uma igreja, né? Uma das igrejas protestantes, que é a Velha Apostólica de Moçambique, onde foi descoberto meu talento, não é?
E essa transição do gospel para a Kizomba, como é que foi?
Foi através do DJ Angel, que eu fui lá apresentar algumas canções minhas. Eu, na verdade, tenho o dom de compor música, mesmo em Xangana, mesmo cores religiosas, tudo que fala a Deus. Na verdade, é o meu prato mais forte, né? Considero o forte. Então, ele incentivou-me a tentar fazer mais o comercial. Aquele amor que eu sentia pelo Deus, não é? O que eu sinto por Deus, é transformar em palavras, mas dedicando aquela mensagem para uma mulher e retratando aquilo que acontece na sociedade.
Uma das músicas mais conhecidas do Jaquim é Dona da Minha Life. Quem é essa dona da sua life?
É uma história, não é? Que fala de um jovem arrependido, não é? Que cometeu vários erros na vida. Não é? Vários erros na vida, na parte amorosa, não é? E que decide pedir perdão por ter traído a mulher, por ter lhe deixado, por não ter lhe dado atenção, macia, e que aparece já de tu para tu, onde aceita os erros e pede mais uma chance, dizendo que ama aquela mulher. Então, Dona da Minha Life é que ela é a minha vida.
Minha lágrima vem do fundo do coração, pois eu não soube cuidar da minha paixão. Eu tenho furacão estampado no meu peito. Eu te traí, amor, mas hoje me arrependo. Te troquei várias vezes, deixei várias solidão equivocada. Quem trouxe
assim, amigos ouvintes, nos despedimos com a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo, 30 de janeiro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de todos. Se despede, Ana Guedes e o Lino Saílio, que aqui estiveram convosco na última uma hora. Então, até amanhã. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.